Não tem partido de direita, de esquerda, de nada. Tem um bando de salafrários que se reúnem para roubar juntos. Marilande Rigg, Rádio Cidade.
7h28, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já para falar de esportes.
Ação e Informação, primeira edição.
Só até quinta. Banana Nanica, quilo, 3,55. Filé de frango resfriado, granel, quilo, 15,89. Filé de tilápia premium, sem espinha, quilo, 58,90. Presunto Sadia, sem capa, granel, quilo, 27,90. Ofertas válidas até quinta. Para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Existem artistas que não apenas marcaram uma época, eles se tornaram parte da história do Brasil. Vozes que emocionaram gerações, canções que atravessaram o tempo e continuam vivas na memória e no coração de milhões de pessoas. Agora, imagine viver uma noite em que a emoção de Elis Regina encontra a potência inconfundível de Tim Maia. É dia 1º de agosto, 20h30 em Jundiaí. Dois super shows na mesma noite com apenas um ingresso. Uma homenagem à altura de dois dos maiores artistas que o Brasil já teve.
Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Vivendo e aprendendo a jogar.
Ação e Informação, primeira edição.
Pontualmente na cidade, 7:30.
Esporte.
Para falar de esporte, está chegando ele, Afonso Pereira. Alô, Afonso, bom dia.
Muito bom dia, Edmilson Oliveira. Bom dia, meus amigos esportistas de Jundiaí, de São Paulo e do Brasil. O Santos venceu na cidade central da Venezuela por 4-2 na noite de ontem na Vila Belmiro pelo duelo de volta das playoffs da Copa Sul-Americana. Apesar do triunfo, o Peixe encontrou dificuldades, especialmente no primeiro tempo, para transformar a superioridade e amplo domínio da posse de bola em controle da partida. Logo aos 20 segundos, a equipe sofreu gol após uma falha do zagueiro Adonis Frias, que ganhou uma vaga entre os titulares ao lado de João Ananias. O técnico Cuca promoveu Gabriel Menino na lateral direita e acabou com a escalação de William Arão no meio de campo. Neymar iniciou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo, assim como Lucas Veríssimo e Gabriel Bontempo, que substituíram Miguelito, Adonis Frias, William Arão, respectivamente. O Santos entrou em campo com a vantagem construída no jogo de ida, quando venceu o time da Venezuela por 4-1. Ainda no primeiro tempo, o Miguelito deixou tudo igual, o placar na etapa final. Gabriel Barbosa desencantou e marcou o gol da virada santista. Gabriel Menino e Thor Rony ainda ampliaram e aumentaram a vitória do Peixe por 4-2. Com o resultado assegurado, a equipe das praias enfrentará o Macará do Equador na próxima fase da Copa Sul-Americana. As datas e horários dos confrontos ainda serão divulgados pela Comebol. O Palmeiras finalizou os preparativos para a partida contra o Vitória, que acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Paulinho não será relacionado. O atacante foi diagnosticado com um tosse no tornozelo esquerdo sofrido na partida contra o Atlético Mineiro. O problema não tem relação com a cirurgia que passou na perna direita. O clube considera que a evolução quanto a este quadro tem sido satisfatória. O atacante será avaliado diariamente para entender as condições de retorno que pode acontecer já neste fim de semana contra o Fortaleza, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em compensação, o Palmeiras terá 5 novidades em comparação com a lista relacionada na derrota para o Atlético Mineiro no último domingo. Barbosa, Kelvin, Sousa e Alain voltam de suspensão, enquanto Flaco Lopes está liberado depois de disputar a Copa do Mundo pela seleção argentina. O Camisa 42 participou integralmente da atividade nesta terça-feira na Academia de Futebol e pode ser titular diante da ausência de Paulinho. O atacante Memphis Depay deve ser reapresentado ao Corinthians nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. O holandês estava de férias após defender a seleção da sua pátria, do seu país, na Copa do Mundo, a Holanda, e aguardando pelo clube para retornar aos trabalhos com o elenco. A reapresentação acontece em meio às negociações pela renovação do contrato do jogador. O vínculo atual de Memphis com o Corinthians é válido até o dia 31 de julho, mas as partes avançaram nas conversações por um novo acordo. Memphis chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e se tornou uma das principais referências técnicas da equipe. Com a indefinição sobre o seu futuro, o atacante chegou a ser especulado em clubes da França, como o Olympique de Marselha, entre os possíveis interessados, além de equipes da Arábia Saudita. Internamente, o Corinthians considera Memphis uma peça importante no elenco, reconhecendo a contribuição do holandês desde a sua chegada. No entanto, o clube entende que não é possível manter os atuais moldes financeiros do contrato, o que levou à necessidade de uma nova negociação. A expectativa, portanto, é que Memphis retorne aos trabalhos nesta quinta-feira, enquanto o Corinthians e o staff do jogador encaminham os últimos detalhes para definir a permanência do atacante no Parque São Jorge. Caso tudo ocorra conforme planejado, o atleta deverá realizar os exames médicos para assinar a renovação de contrato. A renegociação para a renovação do contrato de Caleri com o São Paulo avançou nos últimos dias. Já há otimismo pela permanência do atacante no tricolor paulista. Clube e jogador finalizaram o que estava sendo negociado e as conversas evoluíram. Enquanto o lado de Caleri aceitou reduzir as exigências financeiras, o São Paulo aceitou melhorar o que vinha oferecendo. Caleri tem contrato até o final do ano e pode assinar um pré-contrato com outra equipe. As negociações entre a diretoria e o staff de Caleri ocorrem há meses e agora parece que está tudo certo. Durante a intertemporada, a diretoria apresentou uma oferta com valores inferiores aos discutidos no início do ano, ainda sob o executivo do futebol Rui Costa. O que o São Paulo oferecia era muito abaixo do que pedia Caleri. As conversações se tornaram frequentes e o clima entre as partes é de otimismo por um acordo. A expectativa é de que as tratativas avancem nos próximos dias e Caleri continue como defensor do São Paulo Futebol Clube. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, puniu nesta terça-feira o zagueiro Vitor Gabriel do Internacional pela entrada que lesionou o atacante Gabriel Peck do Cruzeiro na partida disputada na última quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O defensor recebeu suspensão de 6 jogos e ainda poderá permanecer afastado até que o atacante esteja apto a voltar aos treinamentos, respeitando o limite máximo de 180 dias. A decisão ainda cabe recurso ao pleno do STJD. Presente ao julgamento, o zagueiro afirmou que não teve intenção de machucar Gabriel Peck e relatou ter conversado com o atacante após o lance. A maioria dos auditores, porém, acompanhou o entendimento da Procuradoria do STJD, que defendeu uma punição proporcional ao tempo em que o Cruzeiro ficará sem um dos seus principais reforços. Contratado pelo Cruzeiro por cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente 61 milhões de reais, para a sequência da temporada, Gabriel Peck sofreu grave lesão justamente em sua estreia oficial pelo clube. Esportes em Ação, Rádio Cidade no seu coração. Bom dia.
Muito bom dia, Afonso. Obrigado pelas informações do esporte aqui no Ação e Informação.
Ação e Informação, primeira edição.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
O dólar comercial foi cotado nesta terça-feira, 5,12, uma alta de 0,20%. O euro foi cotado a 5,83, uma alta de 0,35%. Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão desta terça-feira em alta de 0,7%, operando a 176.564 pontos. Poupança com aniversário hoje rende 0,67%.
Economia. Um oferecimento, Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis. Acesse recap.org.br.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Comemore as datas festivas com a Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia. Para o Dia dos Pais, são várias opções para presentear seu maior herói. Óculos de sol para todos os estilos, casual, esportivo, entre outros. Qualidade e tecnologia com as melhores e mais conceituadas marcas como Ray-Ban, Meta. Opções de relógios com modelos e estilos também variados. Presentes personalizados, canecas de chope e diversas opções para presentear os pais. Confira Rua Itirapina 1225. Telefone 4582-5552. WhatsApp 99655-7907. Nas redes sociais, Foto Ótica e Relojoaria Hortolândia.
Rádio Cidade.
Ação e informação, primeira edição.
Agora 7:43.
As Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram com sucesso um ataque surpresa iraniano contra tropas americanas no Oriente Médio, anunciou o Comando Central dos Estados Unidos na noite desta terça-feira, dia 28. Segundo estimativas iniciais, não houve mais do que 4 mísseis balísticos, disse uma autoridade americana. O ataque ocorreu cerca de um dia depois de o presidente Donald Trump afirmar que os Estados Unidos havia suspendido ataques contra o Irã e que o país queria negociar.
O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Ismail Baghaei, pareceu assim contradizer Trump na ocasião. Não temos negociações com os Estados Unidos no momento, afirmou ele. Olha a hora certa, agora 7:44 aqui na cidade. Brasil registra aumento de casos de HIV. As informações chegando com o repórter Felipe Medeiros.
O mundo registrou em 2025 o menor número de novas infecções por HIV e de mortes relacionadas à AIDS desde o início da epidemia. Os dados são do novo relatório do Programa das Nações Unidas para HIV e AIDS, o UNAIDS. Foram 1 milhão e 200 mil novas infecções no ano passado, quase 40% a menos do que em 2010. As mortes caíram para 570 mil, mas o relatório faz um alerta. A redução dos recursos internacionais para prevenção e tratamento pode comprometer esses avanços, como avalia o médico Carlos Starling, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia.
Essas verbas são cortadas por governos que, absolutamente irresponsáveis, cortam verbas de pesquisa, de programas de prevenção do HIV, e isso faz com que o número de casos aumente. Né? Além disso, nós temos um aspecto extremamente importante e humanitário. Né? Então, o número de casos aumenta e o número de mortes também, principalmente aqueles grupos que estavam já em tratamento. E há um risco de desenvolvimento de cepas virais resistentes e, com o aumento do número de casos, com a interrupção do tratamento, há, sim, um risco de um recrudescimento explosivo da epidemia de HIV no mundo.
O documento também mostra que o Brasil está entre os 21 países onde houve aumento de novos casos de HIV. Em resposta, o governo ampliou em 41% o acesso à profilaxia pré-exposição, a PrEP, medicamento que reduz o risco de infecção.
Não é perfeito, precisa ainda de aperfeiçoamentos, não precisa de muita educação, campanhas educativas, mas nós temos sim um programa exemplar, o que não vem acontecendo em outras regiões do mundo, principalmente a partir do corte de verbas do governo americano.
Durante a Conferência Internacional de AIDS, no Rio de Janeiro, pesquisadores também anunciaram dois novos casos de possível cura. Os pacientes estão há mais de um ano sem usar antirretrovirais e continuam com o vírus indetectável após transplantes de células-tronco para o tratamento de cânceres no sangue. Os especialistas ressaltam, porém, que esses procedimentos não são uma terapia para o HIV e os casos ainda estão em acompanhamento, segundo o Dr. Carlos Starling.
A cura é possível enquanto estratégia de massa. Nós já conseguimos isso de forma muito eficaz com a hepatite C, a partir de pesquisas feitas com drogas que teriam o potencial de ser usadas para o tratamento da AIDS. Ou seja, é possível sim, com tratamentos adequados, com estratégias de tratamento que estão sendo pesquisadas, nós chegarmos nos próximos anos a uma solução definitiva desse problema.
Apesar dos avanços da ciência, médicos destacam que a prevenção ainda é o caminho mais eficaz contra o HIV. O uso do preservativo e o diagnóstico precoce continuam sendo fundamentais para ampliar o acesso aos tratamentos disponíveis e garantir mais qualidade de vida às pessoas que vivem com o vírus. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Agora são 7 horas e 47 minutos, acertando com a cidade. 7 horas e 47 minutos é o momento em que a Rádio Cidade Jundiaí apresenta.
Polícia.
Um homem de 68 anos morreu na segunda-feira, dia 27, após passar 5 dias internado devido a um espancamento sofrido no bairro Jardim Fepasa, em Jundiaí. Segundo o boletim de ocorrência, o idoso foi agredido por uma dupla no dia 22 de julho, em frente ao Centro Comunitário Casa Verde. Os agressores fugiram logo após o crime. Após o espancamento, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo. A Polícia Civil realizou buscas para tentar identificar os responsáveis pelas agressões, mas até o momento ninguém foi preso. Um homem de 48 anos, sem carteira nacional de habilitação, foi preso em flagrante na tarde do domingo, dia 26, após causar uma série de colisões em Itupeva. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem dirigia um veículo desgovernado pela rua José de Boni, na Vila São João, em Itupeva, por volta das 15 horas e 57 minutos. Durante o trajeto, ele colidiu sucessivamente com 5 veículos que estavam estacionados ali na rua José de Boni, na Vila São João, passou por cima de uma motocicleta e só parou após bater violentamente contra o muro de uma residência. A Guarda Civil Municipal foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que o motorista apresentava sinais claros de embriaguez, como andar cambaleante, olhos vermelhos, fala pastosa e forte odor de álcool. Dentro do carro, os agentes encontraram uma lata vazia de cachaça. Ao ser questionado sobre o ocorrido, o homem deu declarações desconexas à equipe. Ele afirmou aos guardas que não tinha habilitação, que nunca havia dirigido nada na vida. Disse não saber o motivo de estar conduzindo o veículo e alegou não se lembrar da dinâmica do acidente. O motorista realizou o teste do bafômetro, que registrou 1,34 miligramas litro de álcool, um índice considerado muito superior ao limite legal permitido pela legislação de trânsito brasileira. O homem foi encaminhado a um hospital da região, onde exames de imagem constataram uma fratura no pé. O delegado responsável pelo caso arbitrou uma fiança no valor de 10 salários mínimos pelos crimes de embriaguez ao volante e direção sem permissão ou habilitação. O valor, no entanto, não foi pago. Dos veículos envolvidos, apenas uma motocicleta foi apreendida por apresentar o número do chassi ilegível, ficando à disposição para procedimentos administrativos. Os demais carros foram liberados aos respectivos proprietários após os trabalhos periciais. A Polícia Militar prendeu um homem investigado por participação em um ataque a bancos e no assassinato do policial Nilson Miquel Furuta Júnior, na cidade de Atibaia, em 2018. O caso aconteceu no dia 19 de dezembro de 2018. O policial Nilson Miquel Furuta Júnior, na época com 30 anos de idade, foi morto durante troca de tiros com criminosos que atacaram 3 bancos ali da cidade de Atibaia. O suspeito foi localizado nesta terça-feira, dia 28, durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no município vizinho de Itatiba. Além dele, um adolescente foi apreendido na ação. De acordo com a corporação, os agentes foram até uma adega no município para verificar uma denúncia de tráfico. A informação era de que um homem usando muletas gerenciava a venda de entorpecentes no local e escondia as drogas no porta-malas de um veículo abandonado na rua. No endereço, os policiais abordaram quatro homens. Com um deles, um adolescente, foi encontrada a chave do carro denunciado. Aí pediram para o adolescente: vamos lá, abre a porta do carro. Chegou lá, abriu ali a porta do carro e também do porta-malas. Os agentes localizaram porções de entorpecentes e o menor confessou envolvimento na venda ilegal. Um dos outros suspeitos abordados era Kaique Piccoli, apontado pela Polícia Militar como integrante de uma facção criminosa e investigado pelo ataque bancário em 2018. Segundo os agentes, durante a abordagem, Kaique Piccoli admitiu que gerenciava o ponto de tráfico de drogas no local. Os outros dois homens revistados foram liberados no local, já que nada de ilícito foi encontrado com eles. Um homem de 34 anos foi preso no domingo, dia 26, suspeito de chutar a barriga da companheira durante uma discussão em Itatiba. Segundo a Polícia Militar, a agressão foi presenciada pelos filhos do casal. Ainda conforme a corporação, o homem também teria ofendido a vítima, que arremessou um celular contra a cabeça dele. Após ser atingido com o celular na cabeça, ele ficou muito nervoso. Suspeito chutou a barriga da mulher. A Polícia Militar foi acionada e o casal foi levado para a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba. Exames médicos constataram que a vítima também sofreu uma lesão na mão. O homem foi preso em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Um homem foi preso por tráfico em Jundiaí. Ao perceber a chegada dos policiais, ele fugiu, jogou uma sacola em uma área de mata e fingiu ser parente de um idoso para evitar abordagem. A guarda municipal fazia patrulhamento pelo bairro quando viu o suspeito caminhando com a sacola. Quando notou a aproximação dos guardas, ele jogou a sacola no mato e fugiu. Na tentativa de escapar, o homem se aproximou de um idoso e disse aos agentes que os dois eram parentes. No entanto, o idoso afirmou: parente? Eu nunca te vi na minha frente, na frente dos policiais. Aí ele se deu mal. Os guardas recolheram a sacola e encontraram uma quantidade de entorpecentes. O suspeito confessou que vendia drogas na região e agora está preso ali em Campo Limpo Paulista. Um homem com diversas passagens pela polícia e suspeito de participação em diversos roubos de motocicletas na rodovia de Gar Máximo Zamboto, esse homem morreu após sofrer um acidente durante uma tentativa de fuga. O passageiro da motocicleta, também suspeito de envolvimento nos assaltos, sobreviveu e foi internado. A motocicleta utilizada por eles havia sido roubada em Cajamar. A Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira, dia 28, 3 mandados de busca e apreensão em Sorocaba e Araçoiaba da Serra contra uma influenciadora digital investigada por exploração de jogos de azar e lavagem de dinheiro. Ninguém foi preso. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos bens de alto valor, como bolsas e calçados de luxo, além de um carro avaliado em cerca de 500 mil reais. Segundo a polícia, a influenciadora também teria adquirido 2 apartamentos em Sorocaba e realizado diversas viagens internacionais. As investigações começaram em dezembro de 2025, após uma denúncia anônima apontar que a investigada teria um padrão de vida incompatível com a renda declarada. A análise bancária identificou uma movimentação de aproximadamente 28 milhões de reais em pouco mais de um ano. O valor, segundo a polícia, seria incompatível com a capacidade financeira aparente da influenciadora e levantou suspeitas de ocultação e dissimulação de patrimônio. As investigações continuam para identificar possíveis coautores e outros envolvidos, além de rastrear bens e ativos que possam ter sido adquiridos com recursos de origem ilícita. Um caminhão atravessou o canteiro central, bateu em um carro e deixou 4 pessoas feridas na tarde desta terça-feira, dia 28, na Avenida Horst Frederico João Herr, em Indaiatuba. De acordo com a Guarda Municipal, os 4 ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. A parte da frente do carro ficou toda destruída e 2 portas foram arrancadas. Com o impacto, o caminhão invadiu a calçada, tombou e perdeu os pneus. A Polícia Civil apreendeu uma microcâmera escondida dentro de uma tomada no banheiro usado por mulheres em uma farmácia de manipulação no bairro Cambuí, em Campinas. Segundo o boletim de ocorrência, o aparelho estava apontado para o vaso sanitário. A câmera foi apreendida na quinta-feira, dia 23, depois que uma mulher percebeu que o equipamento estava instalado na tomada perto da lixeira. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o banheiro era utilizado por funcionárias e também por clientes. Uma perseguição policial na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, terminou com 4 mortos e 2 policiais feridos na noite de terça-feira, dia 28. 4 pessoas morreram e 4 ficaram feridas após uma perseguição policial no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na zona norte da cidade. 2 policiais militares foram baleados e levados ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Outros 2 suspeitos feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Bom Sucesso e não há até o momento informações sobre o estado de saúde deles. Os policiais foram alvejados por suspeitos em fuga na Avenida Brasil. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que o confronto começou após a tentativa de abordagem dos agentes. A polícia apreendeu um arsenal de guerra com os suspeitos após o confronto. No total, os policiais apreenderam 6 fuzis, 3 pistolas e 1 granada durante a ocorrência. A ação foi coordenada pelo Batalhão de Choque da Corporação. A operação policial contou também com apoio do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. A Polícia Militar abriu uma investigação para apurar a ocorrência em que uma mulher foi agredida por um policial militar após desferir um tapa contra o agente durante uma abordagem em uma adega em Sorocaba, no interior de São Paulo, no último domingo, dia 26. Câmeras de segurança registraram a abordagem. No início, um policial militar armado aborda um homem sem camiseta, que se nega a acompanhar o agente enquanto é puxado pela bermuda. A mulher, que estava com um homem e segurava um bebê no colo, tenta interferir na situação e cai no chão, após se desequilibrar. Ela, então, dá a criança para uma amiga, de vestido preto, segurar e vai em direção a dois policiais, que conduzem outro homem para a revista. Na sequência, um terceiro policial militar estaciona uma moto e esbarra na mulher de vestido preto, com o bebê no colo. A mulher desfere um tapa no policial, que reage dando um soco no rosto dela. Ela caiu no chão com a criança e foi ajudada a levantar por outro agente. A mulher que segurava o bebê inicialmente tenta interferir na situação e é agredida com um tapa pelo mesmo PM que deu um soco na colega. Confusão continuou com o homem abordado empurrando e batendo boca com um agente. A ação foi gravada por populares e pelos envolvidos. Em outro momento, a mulher com a criança tirou o sapato que usava e atingiu o agente no pescoço. Ela se desequilibrou e caiu no chão novamente com o bebê. Duas mulheres que não estavam na briga pegaram a criança e tiraram do local. Polícia Civil de Sorocaba investiga o caso, que foi registrado como resistência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a vítima já foi ouvida e a apuração aguarda a conclusão do laudo de exame de corpo de delito para continuar a investigação. A pasta não informou se alguém foi detido na ocorrência. Polícia Militar também instaurou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência, incluindo análise das imagens divulgadas. A corporação informou que não compactua com excessos ou desvios de conduta e destacou que adota medidas rigorosas sempre que irregularidades são identificadas, concluiu a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Mulher que levou o soco diz que não fez boletim de ocorrência, prestou depoimento e foi liberada. A mulher declarou que foi orientada a fazer exame no Instituto Médico Legal. Ela, cuja identidade não foi divulgada, afirmou que ainda não compareceu ao Instituto Médico Legal e que não houve motivo para abordagem policial. Deputada Federal Érica Hilton, do PSOL São Paulo, diz que irá acionar o Ministério Público nesse caso, contra o policial militar. No X, a parlamentar classificou o episódio como lamentável diante dessa situação. Agora são 8:05, horário oficial de Brasília, e a Rádio Cidade Jundiaí apresentou as últimas informações da polícia.
Ação e Informação, primeira edição.
Aqui na Rádio Cidade, mais uma vez, recebendo o Dr. Bruno Barbizan da Oral Sim. O Dr. Bruno tem uma preocupação de ser do tamanho do seu paciente. E qual que é o tamanho do seu paciente? Um paciente que vai ser atendido por ele, um paciente que ele vai ligar para saber como é que ele está, como é que esse paciente está reagindo ao implante. Dr. Bruno tem essa preocupação de continuar ainda tratando caso a caso. Tem uma profissionais que auxiliam, mas tudo passa para mão dele. Essa é uma preocupação, principalmente, além de manter a qualidade, que isso já é um padrão, mas de se aproximar dos pacientes profissionalmente.
Isso mesmo, Heraldo. A gente tem uma equipe muito, muito qualificada, realmente, companheiros, né? Eu faço questão realmente de estar ali, de saber cada situação, o que acontece. Eu estou todos os dias na clínica, isso é muito importante. Então, tudo o que acontece, né, a gente está diretamente ligado, faz questão de ver cada situação de cada paciente, como que está, para realmente a gente não cair no lugar comum, né, daquilo que a gente ouve muito. Os pacientes começam a fazer um tratamento, não sabe quem vai ser, como que vai ser. Então, todos os planejamentos, tudo o que acontece, todo o contato que a gente tem, eu estou o tempo todo, e com uma equipe, Heraldo, eu tenho que realmente frisar isso. Nós somos abençoados realmente aqui em Jundiaí por uma equipe muito comprometida com essa preocupação, que é o que está, né, ali no DNA do Oral Sim, que é que o nosso carinho, ele realmente constrói sorriso, e só com essa preocupação, com esse contato direto, que isso é possível.
Conversamos com o Dr. Bruno Barbizan, da Oral Sim, 4806-4200, e agende a sua avaliação, 4806-4200. Oral Sim, sua referência em implantes dentários.
Nesse domingo acontece mais um tradicional Bazar da Nipo. Expositores de artesanatos, bijuterias, calçados, roupas, brinquedos, cosméticos, entre outros. Serviço de restaurante com os pratos da culinária oriental. Yakisoba, tempurá, sushi, obento, temaki, pastel e lanches. Bazar da Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí, em prol do Fundo Social. É nesse domingo, a partir das 9 da manhã, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, em frente ao cemitério Parque dos Ipês. Entrada franca, com estacionamento. Prestigie.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
Ação e Informação, primeira edição.
Agora 8:08 aqui na cidade. Buona Restaurante, buffet de comida caseira e comida japonesa por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 às 22 horas. Domingo, das 11:30 às 15 horas. De segunda a sábado, rodízio no almoço e jantar. Durante a semana, prato executivo, prato do dia e marmitex em 3 tamanhos. Quartas e sábados no almoço, tem feijoada. Sábados, das 19 às 22 horas, jantar com música ao vivo. Domingo, rodízio somente no almoço. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos Pelegrini, número 1000, dentro do Boa Supermercados. A Loto Fácil da Independência tem um prêmio estimado aí em 300 milhões de reais. E o sorteio está marcado para o dia 15 de setembro. E na Geral Loterias já tem os envelopes fechados, que você pode passar por lá e adquirir o seu. Ó, faz o seguinte, você passa na Geral Loterias, tá? Fala que você quer um envelope fechado, que você ouviu o Admilson aqui falando, e você quer um, custa R$60, mas vem 50 jogos, todos são bolões, isso aumenta as suas chances de ganhar. Você vai lá, compra e guarda, né? No dia 15, depois do sorteio, você confere. Já imaginou se dá certo? Imaginou você milionário? Hã? Já imaginou a milionária? Já pensou nessa hipótese? Então dá uma passadinha lá, ó. Tem Geral Loterias aqui na Rangel Pestana. Essa abre 7 horas da manhã. Dá pra você comprar antes de ir pro trabalho. Depois tem Geral Loterias na Rua do Retiro, 1216. Tem dentro do Boa nos IPs e dentro do Boa na Samuel Martins. Geral Loterias é a lotérica pé quente da cidade. Na Geral Loterias tem prêmio todo dia, 8:10.
Daniel do Nascimento, ex-maratonista olímpico, conhecido como Danielzinho, desapareceu no dia 19 de junho em Paraguaçu Paulista, interior do estado. O atleta representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Antes da edição de Paris, foi suspenso por doping e passou a trabalhar novamente com a mãe na lavoura. Segundo a família, Danielzinho, que completaria 28 anos nesta terça-feira, dia 28, havia sido diagnosticado com depressão. Uma testemunha relatou ter visto o maratonista exausto às margens de uma estrada, onde chegou a pedir água a motoristas que passavam pelo local. Devido ao seu alto grau de depressão, estava ali na estrada, sem rumo.
Olha a hora certa aqui na cidade, agora 8:11 na cidade. Região metropolitana de Jundiaí vai se consolidando, né? E você sabe que agora no próximo dia 5 de outubro nós temos eleições. É, nós temos eleições aqui no Brasil, eleições gerais. E quando a gente fala em eleição, eleição é uma coisa muito séria. Inclusive, né, você sabe que nos próximos dias aí, o Tribunal Superior Eleitoral vai falar aí sobre as urnas eletrônicas, inclusive, vai mostrar pela televisão, né, pela TV Justiça, se não me engano, como é que funciona a urna eletrônica, qual o processo, como é que ela faz. O ministro Cássio Nunes Marques vai explicar tudo certinho para você que tem aí alguma dúvida com a urna eletrônica. Então, não perca, tá? Essa apresentação. Você pode ler aí, ouvir aqui na Rádio Cidade, acompanhar aí através das redes sociais ou até mesmo na TV Justiça. A região metropolitana de Jundiaí vai se consolidando rumo às eleições desse ano, 2026, no próximo dia 1º de agosto, sábado, no auditório da Uni Anchieta, né, receberá lá o lançamento oficial da pré-candidatura de Luiz Fernando Machado. O encontro reunirá aí lideranças políticas, representantes de diversos segmentos da sociedade e apoiadores de toda a região para marcar o início de uma caminhada construída em torno de um propósito comum: fortalecer a representatividade regional nos parlamentares. Aí você pode votar no estadual da nossa região e também num federal da nossa região. Tem que votar, procurar candidatos que estejam comprometidos com a nossa região. Conhecido Luiz Fernando Machado tem percorrido aí 7 municípios, mais o município de Itatiba, defendendo aí pautas prioritárias como a reorganização da saúde, ampliação da infraestrutura viária, investimentos em mobilidade, fortalecimento da segurança pública, geração de empregos e desenvolvimento econômico. A atuação tem sido marcado aí pelo alinhamento de propostas e pela defesa de soluções integradas para desafios que ultrapassam aí os limites de cada município. Luiz Fernando foi prefeito de Jundiaí por 2 mandatos, entre 2017 e 2024, período em que conduziu investimentos em educação, saúde, mobilidade, inovação e gestão fiscal, consolidando a cidade entre os principais indicadores de qualidade de vida e desenvolvimento do país. Atualmente é vice-presidente estadual do PL e coloca sua experiência administrativa a serviço de um projeto voltado à defesa dos interesses da região metropolitana de Jundiaí, em Brasília. Nossa região, segundo Luiz Fernando, ela tem potencial, gera riqueza e movimenta a economia paulista, mas ainda carece de representatividade que merece. Queremos construir esse projeto ao lado da população, ouvindo as pessoas e defendendo os interesses da região metropolitana de Jundiaí, em Brasília. Então, ele está convidando cada morador a participar desse momento que marca aí o início de uma caminhada feita por quem acredita na força da região, disse aí o Luiz Fernando Machado. A região metropolitana de Jundiaí precisa de representantes que reconheçam de perto a realidade de cada cidade e saibam transformar as necessidades da população em resultados concretos. Esse projeto cresce ouvindo aí as pessoas e pensando no futuro da nossa região, né? Então tá todo mundo convidado dia 1º de agosto, tá? No próximo sábado, e você pode fazer parte desse movimento tão importante. O lançamento da candidatura será aberto ao público e marcará o início oficial de uma mobilização regional em defesa de uma representação comprometida com as necessidades da população e com o desenvolvimento sustentável da região metropolitana de Jundiaí. Então, dia 1º de agosto, 9h, no auditório do Uni Anchieta, a entrada é gratuita, o evento é aberto ao público e eles estão reforçando aí, né, o convite, né, toda a equipe de Luiz Fernando. Participe desse momento e faça parte da construção de um projeto que busca ampliar a representatividade da região metropolitana de Jundiaí no Congresso Nacional. 8 17 aqui na cidade. Saiba mais sobre a vacina Pneumo 20 disponível na rede pública. As informações chegando com a repórter Thaís Estivanin.
O governo brasileiro decidiu ampliar a proteção contra os pneumococos, que causam meningite, pneumonia e outras doenças com complicações graves. Entre 2023 e 2025, cerca de 1.400 pessoas morreram de meningite no país e entre janeiro e abril deste ano, o Brasil registrou mais de 47 mil casos de pneumonia, um dos maiores aumentos dos últimos anos. Para reverter essa tendência, o governo disponibilizou a vacina Pneumo 20, ou VCPC20 nas unidades básicas de saúde e pontos de vacinação. O novo imunizante amplia a proteção de 10 para 20 sorotipos de pneumococo e inclui novos sorotipos como 3, 6A e 19A, que causam pneumonia invasiva. Mais de 6 milhões de doses podem ser disponibilizadas em 2026, de acordo com o governo brasileiro. Adriana Ribeiro, diretora médica da Pfizer no Brasil, explicou quais os benefícios da vacina fabricada pelo laboratório e por que ela tem um nível maior de proteção.
A vacina 10, que era o que a gente tinha no público, ela não conseguia fazer com que o organismo tivesse defesa contra esses dois sorotipos, principalmente o 19 e o 3. Mais de 50% dos casos de internação eram por conta desses sorotipos. A gente passa cobrir esses sorotipos com a vacina 20 valente. Essa é a importância e além desses dois que a gente já tinha na vacina 13, a gente mantém na vacina 20 porque são importantes ainda em termos de saúde pública para o nosso país. A gente tem alguns sorotipos que são prevalentes aqui também, que passam a ser cobertos, que é o 8, o 10A, o 11A, o 12F e o 15B. Então a gente passa a cobrir eles e mais outros tantos dentro da vacina.
Quais são os principais grupos que poderão tomar a vacina na rede pública?
Começou um pouco antes na rede privada e agora está na rede pública também. Na rede pública está para criança até 5 anos e para esses pacientes de risco que tomam essa vacina através do CRI. Quais são esses pacientes de risco? Aqueles pacientes que não têm a imunidade muito boa, têm diabetes, hipertensão, estão imunossupressão por conta de tratamento oncológico, então mais de 20 condições que recebem essa vacina. Só para a gente ter uma ideia, porque o que a gente tinha no sistema público de saúde era PCV10. No sistema privado a gente tinha 13 e para os pacientes de risco. E no sistema público para crianças a gente tinha PCV10. Então a gente está passando da PCV10 para a PCV20 agora. E o que que implica isso em termos de proteção? Essa proteção ela vai de 3%, que era o que PCV10 dava hoje em dia. A vacina fez o seu papel, mas não estava mais protegendo contra os que causavam doença agora. Então a gente pula de 3% de proteção para 77%.
A vacina, explica a executiva, é conjugada, ou seja, protege contra vários tipos de pneumococos ao mesmo tempo.
São 20 sorotipos, então tenho 20 mini vacinas dentro da mesma vacina. É uma plataforma que a gente chama conjugada, ela é diferente da mRNA, que a gente já vem usando há muito tempo, desde a Pneumo 7.
Nos últimos anos, a adesão vacinal ganhou força no Brasil e após um período de queda desde 2022, há uma recuperação das coberturas vacinais infantis, segundo dados do Ministério da Saúde. Para a diretora da Pfizer, esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. O crescimento da desinformação relacionada à saúde e às vacinas tem sido observado em diversos países e representa um desafio global para as estratégias de imunização e para a confiança da população nas vacinas.
Isso cresceu no mundo inteiro. Eu acho que realmente o Brasil ele tinha um histórico, uma cultura vacinal muito forte. O que culminou aí para a gente retomar os níveis de vacinação foi a informação. Sempre é importante dizer que para uma vacina entrar no país, ela tem que cumprir todos os estudos clínicos e é aprovada pela agência regulatória. A nossa Anvisa, uma das melhores agências mundiais, também muito séria, então só entram as vacinas que realmente cumpriram todos esses pontos. E aí eu acho que isso ajudou muito a gente retomar aí coberturas vacinais, porque a gente tem que sempre lembrar é não esquecer também as vacinas e se revacinar. Por exemplo, como tétano, algumas que são específicas da gestação.
De Paris, Thaís Estivanin, da Rádio França Internacional, especial para a agência Rádio Web.
Agora 8:22 aqui na cidade. E olha, quem está ouvindo o nosso programa aí na sua caminhada, né? O pré-candidato aí a deputado federal, Luiz Fernando Machado, com o rádio ligado, acompanhando a Rádio Cidade. Grande abraço para você. A gente estava falando aqui, né, das eleições e, né, do lançamento da sua campanha no próximo dia 1 de agosto, lá no Anchieta, no campus lá, no auditório. E ele mandou uma mensagem aqui para mim e falou: meu, estou ouvindo aqui a Rádio Cidade. Grande abraço aí, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Agora, 8h22.
Um barco de turistas holandeses virou nesta terça-feira, dia 28, durante um passeio nas cataratas do Iguaçu, no Paraná. 6 turistas e 2 pilotos estavam a bordo. Todos foram resgatados, mas um turista de 26 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. Imagens gravadas após o acidente mostram a força da correnteza, embora o momento em que a embarcação virou não tenha sido registrado. Após o ocorrido, os passeios de barco foram suspensos temporariamente ali nas cataratas do Iguaçu. A empresa responsável pela operação, que é regularizada, informou que presta assistência às vítimas. A Marinha enviou uma equipe de inspeção ao local e instaurou um inquérito para apurar as causas, as circunstâncias e as responsabilidades pelo acidente onde um turista de 26 anos não resistiu aos ferimentos e morreu. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira, dia 28, um prazo de 48 horas para o ex-deputado federal Daniel Silveira explicar o descumprimento da decisão que o impede de usar as redes sociais. Daniel Silveira cumpre prisão em regime aberto e gravou um vídeo para apoiar a reeleição do senador Carlos Portinho, do PL Rio de Janeiro. A postagem foi feita no perfil do senador no X. Em 2023, Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o livre exercício dos poderes e coação no curso do processo ao proferir ofensas e ameaças contra os ministros da corte. O Brasil atingiu por 2 anos consecutivos os critérios internacionais para eliminar a transmissão da hepatite B de mãe para filho como problema de saúde pública. Nesse período, menos de 0,1% das crianças de até 5 anos apresentaram infecção ativa pelo vírus, resultado que atende ao parâmetro internacional estabelecido para a certificação. Nesta terça-feira, dia 28, Dia Mundial de Luta contra Hepatites Virais, o país entregou à Organização Mundial da Saúde o dossiê com as evidências que embasam o pedido de certificação. Um dos principais indicadores é a prevalência de infecção ativa pelo vírus em crianças de até 5 anos, identificada pelo exame HBSAG. Para eliminação da transmissão como problema de saúde pública, esse índice deve ser inferior a 0,1%. Essa meta considera o último ano completo de dados, 2025, quando a prevalência estimada foi de 0,0111%, abaixo do limite de 0,1% estabelecido para eliminação. A modelagem matemática atualizada em 2026 também confirma que o Brasil atende a esse critério. Outro indicador é a cobertura de pré-natal, que deve ser igual ou superior a 95%. No Brasil, mais de 98% das gestantes realizaram acompanhamento pré-natal em 2024 e 2025. Os resultados refletem medidas de cuidado ofertado no SUS durante a gestação e após o nascimento. Segundo critérios da Organização Mundial da Saúde, as metas de cobertura vacinal precisam ser mantidas por pelo menos 2 anos consecutivos. A vacinação contra a hepatite B, nas primeiras horas de vida, alcançou cobertura de 97% em 2024 e 100% em 2025, acima do mínimo de 90% estabelecido. Na infância, a proteção é ampliada com a vacina pentavalente, administrada em 3 doses aos 2, 4 e 6 meses de idade. A cobertura da